Olá, ouvinte da Rádio Mega Brasil Online. Eu sou o Marcondes Neto.
E eu sou Marcelo Fischer.
E nós, do Observatório da Comunicação Institucional, vamos apresentar o OCI no ar.
Nós vamos dar continuidade ao nosso tema principal em 2014, que são os 100 anos de relações públicas no Brasil. No programa anterior, nós estávamos debatendo sobre o protagonismo das relações públicas na área governamental e levantamos a hipótese de que essa contribuição da profissão ficou ou esquecida ou associada a períodos de governos não democráticos. E o que eu gostaria de ressaltar é que, apesar de nós termos como 1914 o marco inaugural das relações públicas no país, havia iniciativas, inclusive na cronologia dos principais livros de história, momentos anteriores a essa inauguração, né, do Departamento de Relações Públicas na Light, na época de São Paulo Tramway and Power Company. Por exemplo, já em 1911, havia um serviço de informação e divulgação no âmbito do Ministério da Agricultura. O professor Marcondes sempre relembra que a tarefa de divulgar, a divulgação, publicity, dar publicidade aos fatos e às atividades, sempre foi uma das principais características de relações públicas. Então, nos livros da professora Margarida Kunski, constam diversas iniciativas na área governamental. Marcondes, você acha que se faz boas relações públicas na área governamental no Brasil hoje?
Recentemente houve uma troca de comando na área de comunicação do governo federal, justamente debaixo de uma crítica, sobretudo a presença do governo brasileiro na internet, nas redes sociais. Não se estava logrando os objetivos esperados e houve uma troca de guarda justamente associada a isso. Quer dizer, é uma dificuldade cada vez mais complexa estar presente em todos os veículos, sobretudo com o advento da internet. Mas nós vimos progredindo. A questão que você levantou é muito interessante, muito esquecida. Inclusive o termo no Brasil cunhado pelo Ministério da Educação, publicidade e propaganda, não faz sentido para o senso comum, uma vez que o senso comum julga que são sinônimos, publicidade e propaganda. Trata-se de, inclusive nos meios empresariais, agência de publicidade, agência de propaganda como sinônimos. Ora, publicidade é uma coisa, propaganda é outra. Então, o correto é o que o CNPq estabelece, relações públicas e propaganda. Isso seria sinônimo de publicidade e propaganda se você está falando em dar publicidade, em publicity e advertising. Então, essa diferença que o senso comum não consegue discernir é crucial, porque a divulgação se dá pelos mídia, através de um esforço de relações públicas, enquanto que advertising ou propaganda se dá pelo pagamento de espaço, né? Então, eu diria que o governo brasileiro, para responder diretamente a sua pergunta, está muito melhor de propaganda pela compra de espaço, pela produção de peças muito bem feitas para Petrobras, por exemplo, do que nas suas relações públicas.
Eu acho interessante abordar esse aspecto da atividade, Marcondes, porque o início do ensino de relações públicas no Brasil se deu na Escola de Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas. Havia a preocupação com a comunicação com o público muito mais no setor público, nos órgãos governamentais e que depois se transferem para a iniciativa privada. Nós sabemos, em grande parte, a razão disso. o capitalismo tardio, o desenvolvimento tardio do parque industrial brasileiro, não permitia que se exercesse relações públicas nas empresas privadas com a desenvoltura com que nós vemos hoje. Então, relações públicas no Brasil começa na área pública, assim como nos Estados Unidos, em 1807, a primeira vez que se menciona o termo. Nos primórdios, se desenvolve dentro dos serviços de informação governamentais. Relações públicas é ensinado dentro das escolas de administração. E, no entanto, hoje não se usa mais, pelo menos não com a nomenclatura própria. Os governos não usam mais relações públicas no sentido que nós costumamos usar. Surgiram diversos outros termos, hoje se fala em comunicação pública, em outras formas de relacionamento, inclusive através das redes sociais, com o público, mas se perdeu um pouco daquela noção, né, de mudanças concretas no âmbito da governança, para que se pudesse, então, ter um relacionamento mais profícuo com a população, gozar de prestígio, de credibilidade junto à população. E agora nós estamos vendo novamente uma mudança bastante significativa que se ensina em relações públicas hoje, que é o fim dos cursos de comunicação social. Agora todas as antigas habilitações serão escolas independentes, uma faculdade de jornalismo, uma faculdade de relações públicas e uma faculdade ainda se chamando de publicidade e propaganda. Será essa uma boa oportunidade para que se volte a aproximar relações públicas da administração? Foi um erro na sua visão que relações públicas passasse para o campo da comunicação ao invés de como acontecia no início?
Isso acabou sendo realmente um fato marcante. A unificação debaixo de um guarda-chuva do conceito de comunicação social das áreas antes independentes, como a propaganda e o jornalismo, que são mais antigas, como cursos superiores no Brasil. As relações públicas chegaram no país e foram exercidas por pessoas de diversa formação, advogados, jornalistas, engenheiros, e os registros profissionais eram dados no Conselho Regional de Técnicos de Administração, que é a entidade que antecede a criação do CRA, do Conselho Regional de Administração. Houve um parecer no sentido de que os cursos de RP fossem dentro da escola de administração, mas a ditadura não permitiu que isso ocorresse porque queria fazer um controle da informação, da propaganda e, sobretudo, da divulgação de qualquer tipo. Então nós sofremos com isso. E eu estou aqui com um trecho no livro do Porto Simões, Relações Públicas, Função Política. Interessante, ele cita Peter Drucker. Sempre que os líderes empresariais previram um impacto na empresa e planejaram sua prevenção ou seu tratamento, suas propostas foram aceitas. Sempre que esperaram até que surgisse um escândalo e um clamor público, foram cerceados por regulamentações punitivas que, na maioria das vezes, agravaram o problema, que é a coisa de relacionar relações públicas só com gerenciamento de crises, né? Um pouco do viés americano.
E que se afasta do conceito de planejamento, que é tão caro à área de administração.
E de RP. Então aí, nesse ponto, a gente encontra a convergência, sobre a qual eu até tratei em livro, com esse título, Relações Públicas e Marketing, Convergências entre Comunicação e Administração, em 2008. Agora, você lembrou, as novas diretrizes apontam para uma independência das antigas áreas sob o conceito agora extinto de comunicação social. Nós vamos poder ter cursos autônomos de relações públicas e eu acredito que os cursos que surgirão no futuro surgirão em escolas de negócio, diferentemente dos cursos que estão aí estabelecidos em faculdades de comunicação social ou estruturas criadas sob a égide do MEC naquela ocasião. 1969, por aí. Agora, com as novas diretrizes curriculares nacionais, nós ganhamos a independência e a possibilidade de estarmos muito mais perto de negócios do que estivemos no período anterior.
Nosso tempo está se esgotando e nós estamos encerrando a edição de hoje. Gostaríamos de deixar no ar o convite para que o ouvinte conheça no Facebook o Manifesto Sincrético de Aproximação entre Relações Públicas e Administração. Deixe lá a sua opinião, participe dos debates.
Eu, Marcondes Neto.
E eu, Marcelo Fischer. Temos um encontro com você na próxima edição do programa OCI no Ar.
Acesse o nosso portal na internet www.observatoriodacomunicação.com.br.
Até lá!